DW Noticiário.
Saúda-vos António Cascais neste sábado, dia 12 de julho, as notícias. Em Gaza, pelo menos 5 pessoas foram mortas em 2 raids israelitas lançados esta manhã, informaram fontes médicas, elevando para 118 o número de palestinianos mortos desde o início da ofensiva de Israel há 5 dias. Pelo menos 190 habitações e edifícios já foram destruídos em Gaza desde o início da ofensiva militar israelita, margem protetora, na terça-feira, com um balanço de cerca de 700 feridos, na maioria civis. A ofensiva israelita surgiu depois do movimento radical Hamas ter lançado mísseis contra cidades israelitas. Entretanto, o Kuwait solicitou na sexta-feira a convocação de uma reunião urgente de ministros dos negócios estrangeiros árabes para discutir a deterioração da situação na faixa de Gaza, disse o seu representante na Liga Árabe. A iniciativa ocorre ao mesmo tempo em que os Estados Unidos da América se prontificaram para intermediar na obtenção de um cessar-fogo entre Israel e Hamas, o movimento islamita que governa Gaza. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, já disse que nenhuma pressão internacional vai impedir de atacar com toda a força a organização terrorista que quer a destruição de Israel. No Iraque, forças de segurança iraquianas e milícias xiitas aliadas executaram pelo menos 255 prisioneiros sunitas que tentavam escapar no decurso da ofensiva jihadista em junho, referiu hoje a Human Rights Watch, organização não-governamental norte-americana de direitos humanos. Estas mortes poderão ter constituído uma vingança face às alegadas atrocidades cometidas pelo então designado Estado Islâmico no Iraque e no Levante. Na Alemanha, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Frank-Walter Steinmeier, pronunciou-se sobre as relações com os Estados Unidos da América um dia depois de Berlim ter expulso o chefe da CIA junto da embaixada norte-americana. O chefe da diplomacia alemã disse que as relações germano-americanas merecem uma nova oportunidade e que a Alemanha pretende construir uma parceria fundamentada na honestidade. Será esta a mensagem que levarei ao secretário de Estado John Kerry, com quem me avistarei este fim de semana em Viena, à margem da Conferência Internacional sobre Armas Nucleares, adiantou ainda Frank-Walter Steinmeier. Nos Estados Unidos, um porta-voz da Casa Branca disse que Barack Obama ainda não falou com Angela Merkel sobre o conflito em torno do programa norte-americano de espionagem. E não se sabe se o fará tão cedo, adiantou o porta-voz. Em São Tomé, o presidente Manuel Pinto da Costa marcou para o dia 12 de outubro as eleições legislativas e para os órgãos do poder autárquico e regional. Pinto da Costa considerou que a simultaneidade dos 3 atos eleitorais requer uma responsabilidade acrescida de esclarecimento dos eleitores sobre o que está em causa nos diferentes atos eleitorais. E na Argentina, o governo recebeu uma carta da Amnistia Internacional, onde a Organização de Defesa dos Direitos Humanos expressa a sua preocupação pela delicada situação dos direitos humanos na Rússia, em antecipação à visita a Buenos Aires do presidente russo Vladimir Putin. A visita à Argentina está integrada numa viagem de 6 dias à América Latina, iniciada na sexta-feira. Putin desloca-se também ao Brasil, onde vai participar da próxima cimeira do grupo BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Na sexta-feira, o presidente russo visitou Cuba, uma viagem que teve lugar uma semana depois de o parlamento russo ter ratificado um acordo bilateral, pelo qual Moscovo perdoa 90% da dívida que a ilha caribenha contraiu com a antiga União Soviética. E no Brasil, a presidente brasileira Dilma Rousseff defendeu a investigação iniciada pela Polícia Federal sobre um escândalo de venda ilegal de bilhetes para o Mundial de Futebol, no qual estão implicadas pessoas ligadas à FIFA. No Mundial, joga-se hoje em Brasília o jogo de apuramento do terceiro classificado entre o Brasil e a Holanda. Amanhã, domingo, joga-se a final no Maracanã, no Rio de Janeiro, entre a Alemanha e a Argentina. E, finalmente, a notícia da morte do contrabaixista norte-americano Charlie Haden, 76 anos, amigo do mundo lusófono. Charlie Haden gravou o tema Grândola e compôs com o guitarrista português Carlos Parede. Morreu nesta sexta-feira em Los Angeles, anunciou a editora do músico, a discográfica alemã SM. Charlie Haden atuou pela primeira vez em Portugal, no primeiro Cascais Jazz, em novembro de 1971, tendo saudado os movimentos de libertação de Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde e Moçambique, a quem dedicou a interpretação de Song for Che que compôs. Foram as notícias, atenção agora para o contraste, seguido da nossa série Learning by Ear. Eu voltarei no final do programa para ler alguma das suas mensagens.
DW Contraste.
Os radicais islâmicos pretendiam destruir os históricos manuscritos do Timbuktu, no Mali. No entanto, alguns cidadãos voluntariamente salvaram o material, transportando tudo para Bamako. Mais da metade dos estimados 350 mil documentos antigos das bibliotecas de Timbuktu foram salvos de incêndios provocados por rebeldes islâmicos. O Ministério do Exterior da Alemanha e uma fundação alemã apoiam a recuperação do acervo. Muitos foram bastante danificados, mas pesquisadores da Universidade de Hamburgo fazem a restauração. O contraste de hoje é de Dirk Kupp e apresentado por Márcio Pessoa. Eva Brozovski já está novamente a caminho de Bamako. A alemã de 34 anos é uma especialista em restauração de documentos. Há quase um ano ela está instalada no Mali, especificamente na capital do país. Brozovski pertence a uma equipe de cientistas alemães que trabalham na restauração de documentos escritos há séculos, das grandes bibliotecas de Timbuktu, no norte do Mali. Os restauradores trabalham no resgate de uma vasta documentação. Trata-se da mais importante coleção de registros escritos na África Ocidental e foi escolhido Patrimônio Mundial pela Unesco em 1988. Na Idade Média, a cidade de Timbuktu, a 1.000 quilômetros ao norte de Bamako, era o centro espiritual do Islão. É um conteúdo de até 1.200 anos de idade, dedicado à alquimia, astrologia ou medicina, a interpretar o Corão ou explicar a história. Para Eva Brozovski, o material é uma espécie de tesouro cultural de valor inestimável, que pode ser comparado ao inventário de todas as bibliotecas na Alemanha. A previsão é de acomodar os escritos de Timbuktu de uma forma técnica e profissional em um edifício construído com o propósito de servir de arquivo em Bamako, na intenção de ser não somente catalogado, mas também digitalizado. Assim, todo o material poderá ficar disponível para pesquisadores locais e internacionais.
Nós vamos examinar de 280 mil a 1,5 milhão de manuscritos. Nem todos precisam ser restaurados. Existem alguns que ainda estão em bom estado de conservação. No entanto, quase metade está tão deteriorada e frágil que precisa ser recuperada e não pode ser digitalizada.
Em sua fuga dos soldados malineses e franceses, os rebeldes islâmicos incendiaram em 28 de janeiro de 2013 o Instituto Ahmed Baba. O edifício de traços modernos havia sido inaugurado somente 4 anos antes, numa obra que custou vários milhões de euros. Os milhares de manuscritos guardados na biblioteca do Instituto eram tidos como especialmente valiosos. A biblioteca Ahmed Baba é apenas uma das cerca de 80 bibliotecas particulares de Timbuktu. Devido ao clima seco do deserto, muitos dos manuscritos ficaram frágeis. Muitas folhas acabaram sendo danificadas por cupins e outros insetos. O ácido contido na tinta usada para escrever os manuscritos também contribuiu para causar algum dano ao material. O que já foi corroído ou comido pelos cupins não pode mais ser restaurado. Especialistas apelam à comunidade internacional a trabalhar para garantir recursos suficientes para salvar os manuscritos disponíveis. Foram resgatados mais de 200 mil documentos.
Agora, a situação é de bastante pressa para resgatar os manuscritos. Nada é tão vulnerável como um tesouro esquecido.
O projeto de restauração é apoiado pelo Ministério do Exterior da Alemanha, por doadores internacionais e pela Fundação Alemã Gerda Henkel. Até agora, a Fundação de Düsseldorf forneceu 500 mil euros para salvar os antigos escritos, que contam com centenas de estudos islâmicos como material principal. Michael Hansler é o presidente da Fundação Gerda Henkel.
Nós temos um programa especial sobre o Islão que cobre as correntes políticas do Islão, tanto histórica como contemporânea. A linha de apoio já financiou vários projetos na África nos últimos 4 anos. Causa especial, expectativa para nós, como fundação, é que somente pequenas partes do material foram avaliadas. A grande parte está totalmente inexplorada.
Atualmente, a maioria dos manuscritos ainda é armazenada em caixas de metal. Assim, eles também estão expostos ao risco de manchas de ferrugem, além de tantas outras influências nocivas. Os restauradores querem transportar todo o material para caixas especiais o mais rápido possível. As caixas para o armazenamento adequado foram projetadas pela restauradora Eva Brozovski.
O recipiente é feito de um material que permite a troca de ar, um material que protege os manuscritos em mudanças de temperatura. As caixas serviriam como envelopes para o material, de modo que, à primeira vista, sabe-se que elas realmente contêm uma relíquia, não um livro europeu. O material é ideal para proteger os manuscritos da mudança de clima, da poeira e dos insetos. Deve ficar claro que você tem um manuscrito de Timbuktu ali. Tudo é amarrado com uma fita, assim como os manuscritos anteriormente foram colocados juntos também com uma fita.
Mit einem Band wird das Ganze geschnürt, genauso wie früher auch die Manuskripte zum Band umwickelt wurden.
Fundada há quase 900 anos por nômades tuaregues no norte do atual Mali, Timbuktu acabou por se tornar num dos principais entrepostos comerciais para as caravanas que atravessavam o deserto do Saara, carregadas de ouro, sal, marfim e escravos. Entretanto, e ao longo das rotas comerciais que percorriam, também viajaram eruditos e estudiosos, todos eles munidos de livros, manuscritos e muitas ideias. O objetivo que os unia era o de trocar entre si os conhecimentos que traziam. Não tardou que inúmeras bibliotecas prosperassem pela cidade, com homens dedicados ao intricado processo de copiar à mão os livros que os viajantes traziam. Segundo algumas estimativas, o total de livros que a cidade chegou a acomodar foi um dos maiores que até então existiu, apenas superado pela antiga Biblioteca de Alexandria. O pesquisador Dmitry Bondarev também é bastante experiente. Ele integra o Centro de Pesquisa Colaborativa, Manuscritos Culturais da Ásia, África e Europa, da Universidade de Hamburgo. Ele é o diretor do projeto para resgatar os manuscritos do Timbuktu e não esconde a fascinação pelos documentos.
Estes manuscritos são um verdadeiro tesouro quando se trata de procurar entender melhor o passado. O material vai abrir várias janelas ainda fechadas. Em comparação com o que até agora nós sabemos, nas publicações especializadas, há um potencial enorme de compreendermos melhor a história da África.
Pesquisadores sobre a Idade Média de todas as partes da África e de outras regiões têm se encontrado em Timbuktu. A cidade estava na rota do comércio através do Saara e foi ponto de encontro de viajantes. Em especial, Timbuktu permaneceu por muitos séculos um ponto de chegada importante e de escoamento, de modo que todo o material tem sido recolhido de vários setores e locais mais ou menos preservados, conforme explica Dmitry Bondarev.
Os especialistas concordam que a leitura e publicação desses escritos poderiam até mesmo levar a história africana a ser reescrita em algumas partes.
Bondarev enfatiza que a história recente do Islão e as ações de grupos islâmicos no norte do Mali poderiam ser interpretados melhor com a ajuda dos manuscritos. Quase que o acervo acabou sendo danificado completamente por radicais islâmicos, depois de um golpe militar em 2012, os radicais tomaram o controle de todo o norte do país, incluindo as cidades de Timbuktu e Gao. Os grupos chegaram a destruir o material. Mais tarde, entenderam o valor que o acervo tem para todo o mundo ocidental e queriam pregar a sua destruição. Graças a Abdelkader Haidara e vários voluntários, os manuscritos foram transferidos para Bamako e já podem ser restaurados. Ele também é presidente de uma associação que visa preservar esta herança da cidade.
Você sabe que é uma coisa que é muito delicada, muito riscante.
Esta ação foi realmente muito difícil e, acima de tudo, muito perigosa. Mas, infelizmente, tudo aconteceu muito bem. Nós formamos vários comitês, um em Bamako, um em Timbuktu e outro num ponto intermediário da rota. Alguns se encarregaram de fazer com que o material fosse acomodado e permanecesse inteiro dentro do carro. Outros o acompanharam a Bamako e lá os manuscritos foram retirados do terceiro comitê da recepção e colocados em casas onde eles ficariam seguros. Claro que foi tudo um processo difícil e lento.
Mas ainda há muito a fazer. A restauradora Eva Brozovski treina funcionários do projeto. Alguns aprendem técnicas para conservar o papel de base dos manuscritos. Outros assumem a limpeza e montagem das caixas de proteção. Brozovski está estabelecida em um ateliê. O projeto avança, mas de forma gradual, como explica a restauradora.
Se alguém fizesse isto, teríamos mais de um século de trabalho. Quantas mais pessoas possam colaborar, maior é a necessidade financeira e mais rápido se chega ao resultado. Mas muito provavelmente você tem que contar com uma ou mais décadas.
Resta esperar que os financiadores do projeto não percam o fôlego em pouco tempo.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindos ao sétimo capítulo de Futebol em África, muito mais do que um jogo, a radionovela do Learning by Ear Aprender de Ouvido. No último episódio, Tomé foi preso subitamente durante o estágio de futebol por suspeita de assaltar a loja de eletrodomésticos António. A sua amiga, Serafina, foi expulsa de casa da tia Lília e o futebolista Metoba fez um apelo via rádio para que os rapazes e meninas do país participem no seu estágio. Qual será o resultado deste apelo? E será que Tomé é culpado? É o que vamos descobrir no episódio de hoje. Mas antes de mais, a tia Lília recebe uma visita.
Meu nome é Metoba. Posso dar-lhe uma palavrinha?
Metoba? Não conheço. Desculpe, não abro a porta a estranhos.
Na verdade, trata-se da sua sobrinha Serafina.
Ela está bem? Por favor, diga-me que ela está bem.
Acalme-se. Ela está bem. Serafina, sobe.
Tia Lília, Serafina, minha filha. Eu estava tão preocupada, Serafina. Estás bem, tu?
A Serafina contou-me o que aconteceu. Eu sou o treinador de futebol dela. Vim aqui pedir-lhe que a deixe voltar para casa e que lhe permita jogar futebol. Ela tem muito talento. E vim aqui pedir-lhe que lhe dê todo o seu apoio.
Serafina, filha, eu fiquei zangada por tu teres me desobedecido. Eu sei que fiz mal em te mandar embora. Fiquei tão preocupada contigo, filha. E se o que este senhor diz for verdade, então tens todo o meu apoio. E bem-vinda de volta a casa, filha.
Vês?
Obrigada, tia.
Vês, Serafina? Eu disse-te. É só preciso saber como se dizem as coisas. Já resolvemos um problema. Agora tenho de descobrir o que é que aconteceu com Tomé.
Tomé? O que aconteceu com ele?
Ele foi levado pela polícia durante o treino de hoje. Eu suspeito que ele tenha assaltado a loja de eletrodomésticos António. Mas eu disse a Metoba, não é possível. Porque eu estava com ele aqui quando nós te ajudamos. Quando tu estavas... Lembras-te, tia?
Eu acredito nela. Só conheço Tomé há pouco tempo. Mas não acho que ele fizesse uma coisa dessas. A mim parece-me que ele só precisa que lhe dê uma oportunidade para ele melhorar a sua vida. Só isso.
Pobre criança. Temos de fazer alguma coisa para o ajudar. Vamos.
Enquanto os três se preparam para se dirigirem à esquadra da polícia, onde Tomé está detido, na residência da família Macema, Jonas está a ouvir música quando, de repente, o telefone toca. Mas, cansado como está, deixa tocar.
Chegou a caixa de correio da família Macema. Por favor, deixe uma mensagem depois do sinal. Obrigado.
Deputado Macema, é Orlando. Ainda não tenho o número de telefone, mas espero ter em breve. Está feito. O Tomé foi detido hoje. Ainda tenho os televisores da loja. Diga-me onde e quando nos podemos encontrar para eu ir buscar o resto do dinheiro. O senhor é o melhor. Adeus.
Não. Isto não pode estar a acontecer. O meu pai, não. O Orlando, não. Isto não é possível, não é? Não é possível.
A notícia de que o seu pai conspirou para culpar Tomé, aproveitando-se do amigo, atinge Jonas como uma pedra. Ele não consegue acreditar no que acaba de ouvir. Irá ele confrontar o seu adorado pai? Entretanto, na esquadra da polícia...
Boa tarde, senhor agente. Viemos ver um rapaz. O nome dele é Tomé. Ele foi...
Refere-se ao ladrão de televisores. Acompanhe-me.
Serafina.
Tomé.
Metoba.
Alô, Tomé.
Que bom que estão aqui. Tia Lília.
Olá, filho.
Tem 5 minutos.
Não fui eu, juro. Isto é um erro. Eu costumo ir lá ver televisão, mas muitas pessoas fazem isso. Mas naquela tarde eu estava...
Nós sabemos que não foste tu, Tomé. Só precisamos de provar isso.
Lamento tanto. Tenho tanta pena.
Tia, por favor, não chores.
Nenhum de vocês entende.
Tomé... Tu és um dos melhores jogadores de estágio. E seria uma pena se te perdêssemos.
Ei, o tempo acabou.
Pensei que tinha dito que tínhamos 5 minutos.
Sim, mas aqui isso significa que são 2 minutos e meio.
O encontro de Tomé e da tia Lília deixa muitas questões na cabeça do rapaz de rua. Por que terá ela chorado? Terá apenas pena dele? Ou haverá mais alguma coisa? Enquanto Tomé pensa nisso... Jonas espera pacientemente que o seu pai chegue a casa.
Olá, Jonas. Como é que está a correr o estágio?
Bem, tens uma mensagem no gravador.
Parece que engoliste um limão. Arrebita, rapaz.
Comparado com o que acabei de ouvir, isso não seria nada difícil.
Ei, acalma-te. Quem é que ligou?
É difícil negar a verdade quando ela aparece de forma tão óbvia como acontece com o deputado Macema. Mas será suficiente? Terá Jonas coragem para fazer justiça se isso implicar sacrificar a reputação do seu pai? Na manhã seguinte, no estágio, Metoba não está preparado para o que irá acontecer.
Silêncio! Todos! Muito bem. Oh, meu Deus! Nunca esperei ver tanta gente. Parece que o meu apelo resultou mesmo. Agora vou ter de vos dividir em grupos e depois começamos a treinar. Senhor Cardoso, outra vez não. É algum crime jogar futebol neste país?
Não é só a polícia, Metoba. As motorizadas pertencem ao presidente. Faça apenas o que eles lhe mandarem, pelo seu bem.
Saiam! Todos! Para trás! Isso!
O presidente quer fazer um apelo à nação.
Cidadãos, acabei de ouvir a boa notícia de que centenas de rapazes que estavam a lutar contra o meu governo foram libertados. Alguns deles estão aqui agora, neste estágio. E eu louvo o meu governo por este esforço. Em vez de lutarem contra os seus irmãos, eles irão lutar para marcar golos, o que é muito bom para a nação. O meu governo fará tudo para promover o desporto. Nós queremos organizar os próximos campeonatos africanos e vamos ter sucesso. Construiremos novas estradas, novos estádios, modernos como na Europa, e daremos emprego aos jovens. Declaro aberto este estágio de futebol. Muito obrigado.
E é com o aplauso dos jovens futebolistas que chegamos ao fim do 7º episódio da radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, intitulada Futebol em África, Muito Mais do que um Jogo. O que planeará Jonas fazer? Será Tomé condenado e mandado para um centro de detenção juvenil? O que pretenderá Metoba fazer depois de ver o presidente tomar as rédeas do seu estágio? É o que vamos descobrir no próximo capítulo. Gostaram deste programa ou têm sugestões para mais programas do Learning Bahia? Escrevam-nos um mail para afriportug@dw-world.de. O ouvinte Jorge Quinones, de Lima, no Peru, expressou um desejo bem simpático. Ele começou por dizer: as radionovelas do Learning Bahia foram uma grande iniciativa da Deutsche Welle. E acrescenta: gostaria de ver através da televisão. Fiquei bastante satisfeito e feliz com o exemplo dado no YouTube. Obrigado, Deutsche Welle, por existir e ser minha companheira. Mas também podem contribuir para o nosso programa através do envio de um SMS para o número 00491758198273. Repetimos, 00491758198273. Ou por carta. A morada é Deutsche Welle, programa em português, 53.110, Bona, Alemanha. Até à próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
E neste sábado, dia 12 de julho de 2014, recordamos que São Tomé e Príncipe celebra hoje, precisamente neste sábado, o 39º ano ou aniversário da independência nacional. Segundo uma notícia que nos foi enviada pela agência STP Press, o Presidente da República preside este sábado na Praça da Independência, na cidade de São Tomé, ao ato central que assinala o 39º aniversário do São Tomé e Príncipe. Além da cerimónia central marcada para a praça onde há 39 anos se proclamou a independência, as autoridades agendaram também ações de caráter sociocultural e lúdico em todos os distritos do país e na região autónoma do Príncipe. Após negociações de 26 de novembro de 1974 em Argel, na Argélia, a independência do país foi oficialmente proclamada a 12 de julho de 1975, tendo na circunstância o almirante Rosa Coutinho representado o Estado português, que sancionou a passagem de poderes ao povo soberano de São Tomé e Príncipe. Parabéns a todos os são-tomenses. E em Moçambique, a Renamo, o maior partido da oposição, formalizou ontem a candidatura do líder Afonso Djakama às presidenciais de 15 de outubro. E Agostinho Enclimane comenta da seguinte forma: o presidente da Renamo, Afonso Djakama, merece ser um dos candidatos das eleições de 15 de outubro, porque, na minha opinião, ele é o representante da maior força política de Moçambique. E Felisberto Filomeno escreve: Jacama é o verdadeiro amado do povo, pois mais de 8 mil pessoas estavam na Munhava para escutar somente a sua voz pela teleconferência da semana passada. Viva Jacama, viva o pai da democracia e modelo de liderança. E assim termina o nosso programa desta manhã. Voltamos hoje à noite. Despede-se António Cascais em nome de todos os colegas de redação. Bom dia.